Agora 3h29, segura aí. Terça da Eva, gente. Terça da Eva. A Eva já chegou por aqui. Hoje o tema é stalking. O crime que pode anteceder a um homicídio. Quem aí se sente stalkeado? Quem tá sendo stalkeado? Preocupante, né, Eva? Eva já tá por aqui, gente. Deixa eu dar aqui... Fala comigo, Eva.
E aí, gente, boa tarde, Carlinha. Assim, né, ou quem tá stalkeando também, né?
Fala comigo, Eva.
Pronto, foi? Aê!
Agora sim!
Boa tarde, minha gente. Assim, eu acho que além de quem está sendo stalkeado, quem é que está stalkeando também, tá, galerinha? Porque às vezes a gente acha que não está cometendo, mas podemos estar tendo algumas atitudes que não são legalmente permitidas e ter consequências gravosas. Então, daqui a pouquinho, quem tiver também histórias para poder contar com a gente... Vai no WhatsApp da Gabriela, qual é o número, Carlinha?
Exatamente, 8829-1029 e começa a discutir com a gente esse tema, né, Eva?
Perfeito, daqui a pouquinho a gente conversa.
Após o intervalo comercial.
A gente já volta!
É só um minutinho, hein?
É rápido mesmo!
Gabriela, agora 3h42, 3h43, mudou por aqui. Muito boa tarde para você. Estamos de volta com Conexão 102,9. Nessa tarde gostosa de terça-feira, dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. E hoje, claro, terça da Eva, né? Como de costume, tem o quê? Tem terça da Eva. Ai, a pessoa ia falar, viu, Eva? Terça-feira, como de costume, tem o quê? Terça da Eva, e a pessoa, terça da Eva, tem o que terça da Eva? A Eva já tá por aqui, muito boa tarde, Eva.
Boa tarde, Carlinha, boa tarde, minha gente. Pra quem tá aí
solteiro ou solteiro no desespero, Santo Antônio, hoje é o dia de fazer promessa, hoje é o dia de fazer um monte de um contatinho aí com o Santo Antônio pra ver se o negócio... Se bem que eu já soube que o santo certo pra casamento não é Santo Antônio.
Não? Qual é?
É São José, que era um pai de família.
Não era Santo Antônio.
Não era Santo Antônio.
É, já descobrimos aqui que Santo Antônio é das causas dos negócios perdidos.
Agora São José é o casamenteiro do marido, certo? Porque uma vez assim, ó, Santo Antônio traz qualquer coisa, minha filha. São José vai ser mais seletivo.
Era uma pauta boa pro terça da Eva, viu, Eva? Dia 13 de junho.
Santo Antônio ou São José? Quem é que vai resolver
quem
o problema?
É? Quem vai casar a mulher?
Ai. Qualquer um dos dois que resolver por cima, desde que mande o certo, tá tudo certo.
Tá valendo.
Que errado, a gente já não tá aguentando mais, não.
Tá valendo, né?
A gente aceita. Sendo bem feito, a gente aceita. Tá tudo bem.
Ai, Eva, mais uma vez, muito boa tarde pra você. Vamos dar início, né, ao Terça da Eva. Nesta terça-feira, hoje um tema bem... Dá pra chamar esse tema de polêmico, né, Eva?
Dá pra chamar de polêmico. Porque, assim, o stalkear é uma perseguição. Só que a gente sempre fala o tempo todo, você tava stalkeando a vida de fulano,
e
hein?
A gente fala com tanta naturalidade.
Com naturalidade, uhum. Porque assim, em via de regra, a nossa visão é, eu tô olhando a vida de alguém, eu tô querendo conhecer quem é essa pessoa de uma maneira melhor.
E até então tá tudo bem.
E tá tudo bem. Por exemplo, você acabou de conhecer um paquerinha ou uma paquera. O que é que você vai fazer? Pronto, vou dar um exemplo melhor, a galerinha do Tinder. A primeira pergunta que você faz pra quem tá ali no Tinder... Tem rede social?
Isso.
Então você vai fazer uma pesquisa prévia da pessoa stalkeando, mas não perseguindo aquela pessoa.
Pois é, justamente essa pergunta que eu queria te fazer. Stalkear é crime ou é uma prática comum? Quando é crime e quando
é uma prática comum?
É uma prática comum.
Pronto, depende. Na verdade, o termo stalkear começou em 1980 na nossa sociedade, quando a gente tinha aquele período dos paparazzis enlouquecidos. Que começavam a correr atrás de tudo quanto era famoso para ter um furo de reportagem. Então, ali começou a falar dessa questão de stalkear alguém. Lá em 1980 e bolinha, mais um pouco. O que é que acontece? A nossa sociedade, em 2021, deixa eu pescar, foi isso mesmo. Em 2021, Sim. Nós tivemos uma alteração legislativa no Código Penal, trazendo um novo crime para o nosso contexto, que é o 147... A do Código Penal. Vou fazer uma breve roubalheira, porque a pessoa não consegue decorar todos os artigos de direito penal, tá, gente? Então, o que é que diz o artigo 147A do Código Penal brasileiro? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, vamos lá, Carlinha. Enquanto a gente continua apenas com aquela curiosidade humana. Lembrando, gente, a curiosidade humana, ela não é crime.
Exato.
Mas a perseguição, reiteradas vezes, fazendo com que a locomoção do outro, ela venha a ficar, eu vou usar um termo que não é o correto, mas que ela venha a ficar inibida, ou venha a incomodar o terceiro.
Nós temos, inclusive, Eva, um caso bem conhecido, como é o caso da princesa, né?
Diana, exatamente. Então, assim, os relatos que nós temos é que o acidente dela foi proveniente de uma perseguição de paparazzi.
E ela vivia sendo perseguida por paparazzi.
Logo após uma circunstância familiar. Então, a gente pode dizer que foi um stalkear que antecedeu a um homicídio.
E a gente fala assim de stalkear, quando a gente fala em stalkear, a gente liga logo ao virtual, né?
Exato, e não é, gente.
E não é só.
Porque assim, a nossa prática hoje de sempre estar olhando, verificando a vida das pessoas de maneira social, hoje todo mundo posta o que quer, da maneira que quer e como quer. E essa perseguição além da curiosidade, quando a gente ultrapassa o limiar da curiosidade e vira uma obsessão, e dessa obsessão ela pode ser virtual,
sim,
ou ela pode ser física, pode ser presencial. Então vamos lá, Carlinha começa a ser perseguida por alguém, ela começa a ver que o carro dela tá sempre perseguido pelo mesmo veículo, ela mudou de academia e deu de cara com a mesma pessoa. Ela começou a ir no mercado, na padaria, da janela do quarto ou da varanda da casa, você vê que lá embaixo tá sempre aquela mesma pessoa olhando tudo da sua vida e você não sabe inicialmente quem é aquela pessoa ou foi alguém que já veio de um relacionamento contigo. Então, quando vira uma obsessão,
vira crime.
Vira aí, crime.
Quando stalkear, já vira crime, né?
Já vira crime. Enquanto for uma mera curiosidade. Ah, vou dar um exemplo, tá? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Você começa a conhecer alguém. E você tá na dúvida se a pessoa tem namorado ou namorada, por exemplo. Você pede pra um amigo seguir a pessoa que você supostamente acha, uhum, que é a namorada ou o namorado da pessoa que você está interessada. Ontem, dia dos namorados, por exemplo. E aí a pessoa aceita o seu amigo. Deixa de ser uma perseguição? Não, você tá perseguindo uma informação, isso eu tô falando de uma maneira muito esdrúxula. E aí você descobre que por uma stalkeadinha, a pessoa tinha namorado e você se livra de um problema. Ou que o menino tinha namorada e você se livra de um problema.
Normal.
Normal. Normal. Você foi matar uma curiosidade sua e não trouxe danos a essas pessoas.
Isso.
Mas vamos pensar da seguinte forma. Você começa a criar vários perfis falsos pra estar toda hora atrás daquela pessoa. A pessoa descobre que é você e exclui.
Vendo a hora
bloqueia,
que ela acorda, aonde ela tá, onde ela trabalha, isso.
E começa a incomodar no outro.
Incomodar,
isso. Por que fulano tá fazendo isso? Poxa, já tá chato, já tá incômodo. E você começa a ficar paranoico e diz assim, cadê? Tá onde?
Uhum.
Você não começa a ter paz. Então, quando a gente sai dessa linha tênue da curiosidade para o início de uma obsessão, aí sim a gente entra no tipo penal do artigo 147A do Código Penal Brasileiro.
E tem punição.
Tem punição.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, Eva?
Tranquilo.
Inclusive, vamos abrir aqui o nosso WhatsApp, 8829-1029, se você tiver dúvidas com relação ao stalkear, ao,
sim,
ser stalkeada. Coloque aqui no nosso WhatsApp que a gente vai responder a sua pergunta também. Agora 3h50. Vamos de música, né, Eva?
Vamos.
Tá rolando pra você até as 5 da tarde, Conexão 102,9. Estamos de volta com Terça da Eva. Tá todo mundo ligadinho aqui na programação da Gabi, Eliene Silva Novaes. Dei uma passadinha por aqui, sou fã do Terça da Eva.
Obrigada.
Esse tema de hoje é muito sério e importante. Com certeza, viu, Eliene? Que bom que você tá ouvindo aí a nossa programação. Quem mais tá por aqui? Nego Viken, né? Na rua João 23. Oi, Carlinha, boa tarde. Tô ligadinho aqui na programação da Gabi, ouvindo Terça da Eva. Massa, massa, massa. Todo mundo ligadinho aqui na programação da Gabi. O tema de hoje é stalking. Um tema bastante importante, né, Eva? Quem é stalkeado? Tem pessoas que são stalkeadas, Eva. Muitas vezes Tem gente que até gosta. Ó.
É bom. Porque o ego, né?
O ego, entendeu? Eu fico assustada.
Ó, eu vou contar um relato que foi comigo. No início do ano, eu era bolsista de uma incubadora por conta do mestrado, dos projetos. E aí, uma pessoa entrou em contato com o Instagram do mestrado, pedindo uma informação. Do mestrado, não. A pessoa entrou em contato com o Instagram dessa unidade que eu era bolsista. E eu ficava responsável pelas redes sociais dessa unidade. E aí eu respondi a pessoa, tentando ajudar, porque a pessoa estava em busca de um emprego na área de TI.
Com a melhor das intenções.
100%. Sim. 100% mesmo, de tentar ajudar. E como eu não tinha de pronto o telefone da unidade, e realmente eu não sabia, e normalmente nós usávamos o nosso número, eu digo, ó, vou te passar o meu contato. Você fala comigo no WhatsApp, que aí eu te mando o e-mail, te mando tudo direitinho, na intenção de ser ágil e de ajudar a pessoa. Assim foi feito. A pessoa falou comigo no WhatsApp, depois me adicionou no Instagram. Até aí, tudo bem, dentro da normalidade. Pensar que não, eu comecei a ver várias curtidas das pessoas em todas as minhas fotos. Desde a primeira vez em 2017, quando eu comecei a usar Instagram, até janeiro. Eu falei, já me deu aquele alerta. É alguém que eu não conheço pra estar futucando minha vida desde tão, tão distante. E aí, certa feita, eu postei uma foto no feed e minhas amigas, que são muito rápidas, me chamaram. Vem cá, rapaz, o que é aquilo ali mesmo? Eu digo, o quê? Que eu não tô sabendo. Porque eu boto as coisas, às vezes eu saio, depois de muita coentro de novo pra responder. Menina, a criatura botou um negócio de um texto. Como se fosse meu dono.
Textão.
Mas com propriedade da pessoa. Porque você é minha, porque isso, porque... Eu parei e falei, oxe. De imediato, eu restringi todos os comentários. Não apaguei a publicação, mas isso porque minhas amigas viram e me chamaram. Rapaz, vem cá, você tá namorando, entendeu, né? A gente não sabe. Eu digo, eu? Então, a sorte que outras pessoas estavam analisando. E viram de maneira muito rápida.
Mas o stalking passou daí ou ele ficou aí mesmo?
Depois disso, ele tentou alguns contatos e eu fui barrando. Bloqueei o número. Restringi. Essa pessoa, inclusive, entrou em contato comigo por um outro número. Eu bloqueei novamente e parou. Mas entendem que estava no início de um stalker.
Sim.
Porque já estava me incomodando. Já estava a nível das pessoas estarem vendo o que estava acontecendo. Então, a gente pode, por exemplo, Carlinha, já adiantar para os tipos de stalkers. Esse que eu tô dando um exemplo, a gente pode falar do sociopata ou do psicopata, que ele vai utilizar da vida cotidiana pra poder se valer das perseguições dele. E um outro, não menos importante, é o stalker fixador, que é aquele que normalmente acontece com as celebridades. Aqueles fãs super, hiper, mega fanáticos.
Eu ia falar sobre isso agora, né? Com a gente que trabalha na mídia, que a gente trabalha no rádio, é até normal. Você, entendeu? Ver ali uma pessoa seguindo 10, 20 fotos suas ao mesmo tempo. Mas quando teve um momento, por exemplo, eu soltei uma caixinha. Eu trabalho no mercado digital, soltei uma caixinha essa semana. E aí liberei pra turma tirar dúvidas sobre o mercado digital. A pergunta dele foi, é casada? Então você vê, né, que não era uma pessoa interessada no meu produto e sim uma pessoa interessada...
Em você.
Na minha vida.
E assim, gente, tudo depende da forma como se chega. Se você tá afim de alguém e é através das redes sociais que você tem um acesso a essa pessoa, claro, você vai fazer com delicadeza, com carinho, pra chegar-se. Mas se a pessoa disser, ó, velho, não quero, não dá, ou sou casada, ou estou solteira, mas não quero estar com ninguém, é um direito da pessoa e a gente tem que respeitar. E se disso começar uma obsessão real de tudo que você faz, tá ali. Comentando, falando, não sei o que. Você tava onde, com quem tava. Sei lá, você postou. Aí, Carlinha, só um detalhe. Pra nós também ficarmos atentas. Principalmente mulheres que foram vítimas de violência doméstica, por exemplo. Muitas mulheres que foram vítimas de violência, elas sofrem perseguições. Então, esse stalker também a gente pode entrar nesse contexto de violência de gênero e de violência doméstica. O que é que eu acho também prudente? Claro que a nossa vida, a gente faz o que a gente quiser. Nas nossas redes sociais, pra mim, da mesma forma, desde que não ofenda o decoro, desde que eu não ofenda outras pessoas, é seu, você faz o que você quiser. Mas se existe uma possibilidade de, se naquele momento, você pudesse resguardar um pouco, até prestar uma queixa, ter uma investigação e essa pessoa passar por todas as fases de um processo, se resguarda. Se tá aberto, restringe as publicações, pelo menos por um período, para lhe dar segurança.
E tem a opção também de bloquear.
Bloqueia, bicho. Não tem porquê. Sabe, foi o meu caso.
Bloqueia
quando eu vi.
Story, bloqueia.
Tudo. Eu não sei nem mais onde é que tá. Graças a meu bom Jesus.
Oi, Eva, a gente falando assim, isso já se configura crime, não é isso?
Já.
É, vamos lembrar do caso aí da Ana Hickman.
Sim.
Não muito recente esse caso.
Mas
que o rapaz foi até Minas, acho que ela estava em Minas Gerais, foi até ela, inclusive o rapaz morreu, não foi isso?
Sim, sim, foi uma confusão retada.
Sim, sim,
porque
sim.
Porque o pessoal tentou depois acusar, não sei se foi o marido ou se foi o irmão,
o cunhado dela,
porque estava com a arma.
Isso.
Gente, existem situações que são extremamente delicadas e se coloquem no lugar das pessoas. Então você está falando de uma pessoa fanática pela outra.
Sim, sim.
Você não tem liberdade. Você não pode ir e vir, você não pode ser quem você quer ser, você não pode estar com a sua família em um determinado ambiente, porque a pessoa que está te stalkeando não deixa.
E as punições, Eva?
Bom, o que é que a gente tem? A pena pode ser de 6 meses a 2 anos e multa. E a pessoa que está incomodada com essa prática do stalker, que acha que realmente está sofrendo um crime, ela pode dirigir-se à delegacia mais próxima ou pode fazer a queixa via delegacia virtual, tá bom, galerinha? Uma ressalva, Carlinha. Dentro do direito penal, nós temos algo chamado ação pública condicionada à representação. O que é isso? O poder público, o Ministério Público, o poder policial, ele só vai poder fazer as questões investigativas se eu, vítima, for até a porta e dizer assim, ó, ei, aconteceu isso comigo e eu preciso de ajuda. Uhum. Então, mediante essa representação minha de ir a uma delegacia e prestar a queixa, o Estado, ele se movimenta depois da minha inquietação. Então, essa movimentação do Estado que vai gerar uma investigação dentro de um inquérito policial e posterior, se houver indício suficiente de autoria e materialidade do fato, que é o que nós chamamos no direito, ou seja, existe a possibilidade de fato ser um crime e nós temos uma pessoa que possivelmente cometeu esse crime. Aí vira uma ação penal onde o Ministério Público, ele vira o autor de um nome bem, não dentro do que a gente chama, mas para as pessoas entenderem. O MP, ele acaba sendo o autor e você que fez a representação, você passa a ser uma testemunha, porque as vítimas desses crimes são o Estado.
Uhum.
Você está tentando contra a locomoção das pessoas. E você irá tentar contra a locomoção da pessoa, você está tentando, de certa forma, contra o Estado. Porque o Estado nos garante esse ir e vir. Então aí vem o pulo do gato, que é importante. Por ser uma ação pública condicionada à representação, o prazo é de 6 meses decadencial. Ou seja, se eu soube hoje da prática do stalker para comigo, de hoje a 6 meses é o meu prazo para prestar queixa.
Ou se não prestar, prescreve?
Se não prestar e a prática não for reiterada, eu perco o direito, de reclamar daquele possível crime cometido para comigo. Então, isso é uma coisa importante. Outro ponto importante, que eu sei que também que o nosso horário já está quase estourando, é o seguinte, minha gente, as provas. Em via de regra, essas perseguições, elas irão acontecer como? No ambiente virtual,
claro.
Que é o que normalmente nós temos visto. Um dado importante, em 2021, de 100 mulheres, 35,8 mulheres relataram que sofreram crime de stalking. É um percentual grande, a gente está falando de 35%, se pegarmos apenas o parâmetro, não é baixo. Somadas às outras violências contra as mulheres, a gente está falando de um índice extremamente alto. Então, para você, menina, ou para você, menino, ou para você, mulher, ou para você, homem, que acredita que está sofrendo esse crime,
como evitar?
Não é
além
só,
de, né?
Além de você tentar se resguardar, você precisa provar, porque não é só chegar no Estado e dizer, ó, aconteceu. Tá, eu preciso, pelo menos, mostrar alguma coisa que aconteceu. E quais serão as provas? Podem ser prints. Agora, os prints em si, a gente sabe que pode ser alterado. Então, prints, se você puder filmar as coisas que está acontecendo com outro celular e levar. Se você vê que a pessoa está te perseguindo com carro, como eu falei, da varanda de casa, na academia, juntar o máximo de provas que você puder e já ofertar isso à delegacia para daí sim o poder público fazer a parte dele.
Muito bom, muito bom. Então, tirou as dúvidas aí de todo mundo.
Então, cuidado, tá, gente?
É um tema assustador, né, Eva?
É, porque a gente pensa que não é nada demais. E, inicialmente, ressalto, a curiosidade não é nada demais. Agora, quando sai...
Até que ponto?
De curiosidade para obsessão e uma perseguição, aí a gente acaba incomodando a vida do outro. E ao incomodar a vida do outro, certamente, nós teremos um tipo penal.
Meio que tirando,
pra responsabilizar,
né, o direito de ir e vir do próximo.
Você tá tirando, né, o direito de ir e vir do outro, você tá tirando a paz do outro, você tá tirando a locomoção do outro. O outro tá se sentindo o tempo inteiro coagido, ameaçado, aprisionado. Então você tem que ter a sua liberdade garantida.
Nós tivemos, inclusive, um caso recente em Itabuna também. Eu não sei se você se lembra desse caso. A moça ficou por 5 anos sem poder trabalhar.
Imagine, gente...
Ali na ponte do Conceição.
Sim, sim, sim. Lembra uma das caso? Pontes principais de acesso à cidade.
Ela não podia sair, que lá estava ele com uma arma.
Imagine. Então, assim...
Ou seja, um caso tão próximo aqui.
É, entendeu? Por isso que a gente traz, e eu trago muito essa afirmação de que o stalker é um crime que antecede o homicídio. Uhum. Porque ele pode anteceder o homicídio.
E precisa ter muita atenção, gente.
Muita, galerinha. Muita. Vamos ficar mais esperto.
A turminha da internet aí, ai, você é bonita, obrigada. Aí depois vê se não tá aumentando ali.
Principalmente,
entendeu?
Adolescentes.
Exato.
Principalmente, galerinha. Então vamos ficar atento da diferença entre cuidar, admirar, elogiar e perseguir.
Exato.
É necessário.
Exato. Considerações finais, Eva, do texto de hoje?
Cuidado. Eu acho que hoje as considerações finais é... cuidado.
Cuidado, atenção.
Atenção redobrada.
Vamos mandar esse recado aí também para as mães.
Por favor, mamãe.
A criançada tá toda na internet o tempo
todo. Toda, vendo tudo que pode, o que não pode, e mais um pouco.
Stalkeia a rede social do seu filho.
Do seu filho, por favor, mãe. É só a curiosidade, tá, mãe? Não precisa virar uma obsessão e tal. Mas é um cuidado, é um zelo. Ou seja, tem alguém fazendo assim, ó. Chegar, tá vermelha. Alguém que tá ali do outro lado, ela chegava com a vermelha.
Fiquei. Vesti essa aí, viu, Eva?
Está ok, a mãe? Ah,
eu estou ok. O WhatsApp da minha filha, o Instagram.
Mas é
da
com
minha
carinho,
filha.
Gente. Ainda é mais quando são menores de idade. Nós precisamos entender que a responsabilidade dos nossos filhos é nossa. E não é só jogar no mundo da internet e achar que tá tudo bem. Porque, às vezes, o perigo dorme
e
do nosso lado.
Respeitar o espaço do seu filho. Não é você deixar de...
fazer o que quer, não.
O que tem que ser feito, não. Viu?
É você conduzir, é você orientar. Pelo menos lá em casa, tudo bem que da vizinha só tem 2 anos e meio, né? Mas digo, bebê, você não se crie, não. Tu pode estar grande, mas eu lhe dou rasteira, meu filho. A mãe sou eu, não vamos inverter. Olha, só consideração final mesmo. Minha mãe, eu tenho 32 anos de idade. Eu tenho um filho. Às vezes, minha mãe, quando eu deixo as coisas no meu quarto de um jeito. Quando eu chego de noite, eu digo... minha mãe, o que foi isso aqui mesmo? Estava olhando o seu guarda-roupa. Diga, a senhora não tem vergonha, não? Eu com 30... às vezes eu chego com uma roupa ou um brinco. Diferente. Quem te deu esse brinco? Eu digo, meu trabalho, meu sustento, meu dinheiro, posso. Então, até hoje, mesmo com 32 anos de idade, como hoje eu voltei a morar na casa dos meus pais, há aquela regulada e aí de mim.
E tá tudo bem.
E tá tudo bem.
É amor.
É cuidado, é zelo. Cuidado. E eu sei que eu vou fazer a mesma coisa com o Davizinho, então.
Eva, foi um prazer, mais um prazer estar aqui na bancada do Terça da Eva com
eu
você.
Que agradeço.
A gente volta na terça-feira.
É, terça-feira que vem eu tô organizando com o Beija, porque talvez eu tenha que viajar com São João, chegando aí. Assim,
então a gente,
né,
se encontra a qualquer momento aqui com a Gabi.
O terça que vem a gente tá aqui de volta, a gente ainda vai ver como é que vai ficar essa mini férias, esse mini recessozinho, mas a probabilidade é que a gente retorne dia 4 de julho. Se eu não viajar, terça-feira a gente tá aqui de novo. Se eu antecipar pra pular a fogueira de São João, dia 4 de julho estamos de volta na nossa programação normal.
Então até o nosso próximo encontro.
Até,
Eva.
Carlinha, obrigada.
Beijão pra você. Fernandinha Ribeiro, Nelson Costa, boa tarde, meninas. Importante esse texto de hoje. Precisamos sim estar sempre de olho.
Com certeza.
Terça da Eva volta na próxima terça-feira, gente. Agora é 4h10.
A Rádio do Outono, Gabriela.